Sabe, geralmente quando a gente fala sobre uma emergência médica, existe uma certa expectativa de clareza visual.
Sim, com certeza. Aquela coisa do diagnóstico óbvio.
Exato. Como na engenharia, sabe? Um braço quebra, a gente tira um raio-x, vê aquela linha branca irregular no osso, e a equipe médica basicamente aponta para a chapa e diz, tipo, ali está o problema. É isso que a gente precisa consertar.
É uma situação totalmente binária, né? Tá quebrado ou não tá quebrado?
Pois é.
E a mente humana, ela é programada para lidar muito bem com ameaças que a gente pode ver a olho nu, que dá para categorizar geometricamente. Isso traz uma sensação de controle para a gente.
Mas aí, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo a propósito. Porque hoje a nossa missão é desvendar algo que não é nada geométrico. A gente entra em uma UTI neonatal no auge do inverno e, de repente, o perigo não é um osso quebrado.
Não mesmo.
Um recém-nascido que deveria ser o processo mais automático da biologia em uma verdadeira luta. E o diagnóstico não é uma linha nítida num raio-x.
É uma inflamação difusa, espalhada.
Exatamente. O barulho dos monitores, oxímetro apitando, é angustiante. E hoje a gente vai focar em como a ciência médica acabou de realizar um avanço assim histórico contra esse pesadelo: o vírus sincicial respiratório, o famoso VSR.
É um marco e tanto.
Para isso, a gente reuniu algumas fontes bem pesadas. A gente está se baseando num estudo bem robusto publicado na JAMA Pediatrics, agora em março de 2026.
Focado na temporada de 2024 para 2025 nos Estados Unidos.
Isso. E a gente também trouxe notas analíticas do Dr. Paulo Margotto, que é um neonatologista brasileiro, e comentários da infectologista doutora Rosana Richtmann sobre a aplicação disso na prática no SUS lá no Brasil.
Efeito. Fontes excelentes.
E o gancho aqui, só para quem está ouvindo ter uma ideia do tamanho disso. A gente não está falando de uma melhoria tímida, sabe? São intervenções que literalmente cortaram pela metade as taxas de hospitalização de bebês.
O fascinante aqui é que esses dados que a gente vai explorar hoje representam um verdadeiro ponto de virada na saúde pública global. Não é exagero.
Nossa, então vamos lá. Porque a questão que sempre me deixa pensativo é a disparidade de como esse vírus ataca. Para um adulto, pelo que eu entendo, TVSR geralmente parece só um resfriado forte, né?
Sim, na grande maioria das vezes.
Tipo, um nariz escorrendo, uma tosse chata por uns dias e a vida segue. Por que para um bebê de 2 meses isso vira uma emergência que exige, sei lá, ventilação mecânica?
Olha, a diferença está puramente na anatomia e na mecânica dos fluidos.
Como assim?
Pensa nas vias aéreas de um recém-nascido. Elas têm o diâmetro de poucos milímetros.
Nossa, é minúsculo.
Exato, são canais incrivelmente estreitos. Então, quando o VSR invade essas vias respiratórias diminutas, ele infecta as células epiteliais. O nome sincicial, inclusive, vem da capacidade do vírus de fazer com que as células infectadas se fundam umas às outras.
Ah, tá. E isso forma o quê?
Forma o que a gente chama de sincícios, que são grandes massas de células anormais. Aí o sistema imunológico do bebê entra em pânico, ataca essa área e gera uma inflamação brutal e produz muito, mas muito muco e restos de células mortas.
Ou seja, o que para um adulto é só um incômodo que faz a gente assoar o nariz, para um recém-nascido vira um bloqueio físico, quase uma rolha nos bronquíolos.
Precisamente, o ar entra, mas a inflamação e o muco funcionam como uma válvula que dificulta a saída desse ar. É isso que leva à bronquiolite severa.
Caramba.
O bebê começa a usar toda a musculatura do abdômen e do peito só para tentar expulsar o ar. O cansaço chega muito rápido e é aí que a necessidade de oxigênio extra ou até intubação vira uma emergência. Os primeiros meses de vida formam uma janela de risco assustadora.
Ok, vamos desvendar isso então. Durante décadas, a estratégia era aquela coisa clássica: lavar as mãos obsessivamente, proibir visitas nos primeiros meses e torcer para o vírus não entrar em casa, né?
Era o que dava para fazer.
Mas os dados dessa temporada recente nos Estados Unidos mostram que as regras do jogo mudaram. A gente tem duas grandes inovações agora: a vacina materna contra o VSR e um medicamento com um nome meio complicado, o nirsevimab.
Isso mesmo.
Como que essas duas ferramentas funcionam na prática?
Bom, elas operam com filosofias biológicas bem diferentes, sabe? E entender essa diferença é o segredo para entender aquela queda vertiginosa nas hospitalizações que você mencionou.
Tá, me explica.
A vacina materna, que a gestante toma, ela atua pelo que a imunologia chama de imunidade ativa. A vacina apresenta uma proteína do VSR para o corpo da mãe.
Uhum.
O sistema imunológico materno estuda essa proteína e começa a fabricar anticorpos, principalmente os da classe IgG. E a mágica é que esses anticorpos cruzam a barreira da placenta e entram na corrente sanguínea do feto.
Entendi. Então o bebê já nasce com uma frota de anticorpos circulando, mesmo sem o sistema dele ter feito nada.
Correto. Ele ganha uma proteção que é temporária. Só que esse processo todo depende da capacidade do corpo da mãe de montar essa resposta ao longo de semanas.
E o Nirsevimab?
Já o Nirsevimab é um caminho muito mais direto. Ele não é uma vacina tradicional que ensina o corpo a se defender. Ele é um anticorpo monoclonal de longa duração.
Anticorpo monoclonal? Cara, isso soa muito como ficção científica.
Mas é uma biotecnologia fascinante. No laboratório, os cientistas isolam e multiplicam um único tipo de anticorpo, que é muito potente e tem um alvo específico, que é a proteína de fusão do VSR.
Uau!
Então, em vez de pedir para o corpo fabricar a defesa, o Nirsevimab é a defesa já pronta em uma seringa. É uma dose única que dá imunidade passiva imediata. Injetou, o anticorpo já está lá, pronto para neutralizar o vírus na hora.
Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso melhor. É como pensar em equipar um soldado. A vacina materna é tipo dar para a mãe os manuais de engenharia. Ela mesma estuda o manual, constrói um escudo dentro do corpo e entrega para o bebê na fase final da gravidez.
Exato, uma fabricação interna.
Já o Nirsevimab, ele pula essa etapa de fabricação. É como entregar direto para o bebê um escudo de titânio, já forjado e pronto para o uso assim que ele nasce.
A analogia é muito precisa, principalmente por causa do fator tempo, que é crucial. E a grande dúvida da comunidade médica era se esses escudos resistiriam no mundo real, né, fora dos laboratórios.
E eles resistiram.
Muito. Teve um estudo de uma rede de vigilância que acompanhou mais de 5 mil crianças menores de 2 anos em 7 centros pediátricos grandes lá nos Estados Unidos, justamente para ver o impacto nessa temporada de 2024 e 2025.
Nossa, eu estava olhando para esses números antes da gente começar e eles são difíceis de ignorar. Quando avaliaram a vacina materna, a efetividade foi de 70% contra hospitalizações. O que já é incrível.
Sim, é um número muito forte para a saúde pública.
Mas os dados do Nirsevimab, eles roubam a cena.
Totalmente. Os resultados dele meio que alteraram o padrão de prevenção. O anticorpo teve 81% de efetividade geral contra internações. E o detalhe mais impressionante.
Qual?
Nos primeiros 30 dias depois da aplicação, essa eficácia bateu 94%. E se a gente olhar só para as internações em UTI, o impacto foi de 90% de prevenção.
90%. Uma redução de 90% nas admissões de UTI muda a rotina inteira de um hospital. Significa que os médicos não precisam ficar escolhendo qual bebê vai para o último respirador.
Sim, o impacto logístico e psicológico para a equipe médica é imenso. Se conectarmos isso com o panorama geral, a introdução combinada desses produtos gerou uma redução de cerca de 41% a 51% nas hospitalizações totais de bebês de 0 a 11 meses.
Isso comparando com as temporadas antes de 2020, né?
Exatamente. É uma queda muito abrupta na curva da doença.
Mas olha só, aqui tem um ponto que me deixou meio intrigado. Lendo o relatório, eu notei um detalhe. Cerca de 3/4 dos lactentes protegidos lá nos Estados Unidos receberam o Nirsevimab e não a vacina materna.
Uhum, é um dado importante.
Se a vacina materna é tão boa, por que o anticorpo dominou tanto o cenário? Ele é tipo a bala de prata dessa história toda.
Essa preferência esmagadora não é só pelos 11% a mais de eficácia. Tem muito a ver com previsibilidade logística, sabe?
Como assim logística?
A vacina materna tem uma janela rigorosa para ser aplicada, geralmente entre 32 e 36 semanas de gestação. O corpo da mãe precisa de tempo para produzir os anticorpos e passar para a placenta.
Certo.
Se o parto é prematuro, sei lá, com 34 semanas, que é justamente o grupo que mais precisa de proteção, a mãe pode ter perdido a janela da vacina, ou não deu tempo do anticorpo atravessar a placenta.
Ah, faz sentido. O bebê prematuro nasceria sem o escudo porque não deu tempo de ler o tal manual de instruções que eu falei.
Perfeito. O Nirsevimab contorna isso totalmente. Como ele é aplicado direto no bebê recém-nascido, a imunidade é imediata. A gente não depende da gravidez chegar no fim ou do sistema imunológico da mãe estar no timing perfeito.
Entendi, é uma garantia instantânea.
Sim, e com 94% de eficácia naquele primeiro mês crítico, é natural que os médicos tenham colocado ele na linha de frente do combate.
Isso nos leva a uma parte bem reveladora de como os médicos analisam os dados. Porque a gente que é leigo costuma olhar só para a porcentagem, né? Ah, 80% é bom, 90% é ótimo.
É, o público geral foca muito nisso.
Mas os autores do estudo trazem um conceito chamado número necessário para imunizar, o NNI. E confesso que de primeira pareceu meio contraintuitivo para mim.
Mas é uma métrica de eficiência brutal em saúde pública. O NNI não mede só se a coisa funciona, mas o quão eficiente ela é no mundo real para evitar uma tragédia.
Então é tipo, quantas pessoas eu preciso vacinar para salvar uma?
A lógica é exatamente essa. Quantos recém-nascidos saudáveis eu preciso imunizar para evitar que um único bebê acabe internado no hospital?
Entendi. E os números da pesquisa são bem ilustrativos. Para evitar uma única hospitalização, eles calcularam que precisam imunizar de 46 a 61 recém-nascidos ali na faixa de 0 a 2 meses.
Isso mesmo.
No começo a gente pode pensar, nossa, gastar 60 doses para salvar uma internação. Mas quando você aplica essa conta para os bebês mais velhos, de 6 a 11 meses, a matemática fica assustadora.
Fica gigantesca.
Para esse grupo mais velho, você precisa imunizar de 260 a 476 bebês para evitar uma só internação. É uma diferença absurda.
E essa disparidade estatística, ela conta justamente a história anatômica do vírus que a gente falou lá no início.
A questão dos brônquios apertados.
Exato. A janela de 0 a 2 meses é o pico absoluto da vulnerabilidade. O trato respiratório é tão pequeno que qualquer inflamação bloqueia tudo. Então, vacinando só de 40 a 60 recém-nascidos, você já barra um evento catastrófico.
E quando eles ficam mais velhos?
Conforme a criança chega aos 6, 8 meses, as vias aéreas aumentam de diâmetro, fisicamente. O VSR ainda vai infectar ela, mas a biologia já permite que ela tolere o muco sem precisar ir para o balão de oxigênio. Vira um resfriado forte. A maior redução de hospitalizações, até 63%, foi justamente nos menorzinhos.
É uma dinâmica mecânica mesmo. Para fazer mais uma analogia, é como colocar o cinto de segurança no carro. A utilidade máxima do cinto acontece exatamente na hora que você entra na rodovia.
Perfeita analogia.
Não adianta ignorar o cinto na parte perigosa da viagem e tentar colocar meia hora depois quando você já está entrando na garagem. A proteção só é crítica no trecho de maior risco.
Exatamente. É o foco da estratégia.
Mas, aproveitando essa lógica da duração da viagem, me surgiu uma dúvida importante lendo as fontes. A documentação fala que o Nirsevimab mantém um 77% de eficácia por cerca de 210 dias.
Isso, uns 7 meses.
Estamos falando de uma proteção para uma temporada de inverno. Mas e no ano seguinte? O estudo fala se essa proteção se estende para a segunda temporada de VSR da criança?
Não. Os dados acompanharam as crianças no segundo ano de vida e não tem evidência de proteção residual.
Nenhuma?
O anticorpo monoclonal é uma proteína colocada ali de forma artificial, sabe? Eventualmente ele se degrada e o metabolismo da criança elimina ele.
Peraí. Então a criança de um ano perde a proteção e fica completamente exposta na segunda temporada? Isso não é um ponto fraco enorme dessa tecnologia?
Parece uma falha, né? Mas do ponto de vista do desenvolvimento, não é. O santo graal contra o VSR nunca foi impedir que o ser humano pegue o vírus pelo resto da vida. Isso é inviável. O vírus circula demais na sociedade.
Ah, o objetivo é outro?
O objetivo primário é exclusivamente blindar a criança durante aquele estrangulamento anatômico dos primeiros meses. Se o anticorpo garante que ela chegue no oitavo mês sem os pulmões comprometidos, ele cumpriu a missão com sucesso total. Na segunda temporada, o sistema dela já dá conta do recado sozinho.
Nossa, isso muda bastante a perspectiva. O objetivo não é erradicar o vírus, é literalmente ganhar tempo para o bebê crescer?
Exatamente. Ganhar tempo.
O que faz a gente pensar em como isso se desdobra fora dos Estados Unidos, né? Porque uma coisa é plano de saúde americano, outra coisa é traduzir isso para sistemas de saúde universais que lidam com milhões de nascimentos e condições financeiras muito desiguais.
É o verdadeiro teste de fogo de qualquer inovação médica, na verdade.
E aí a gente chega no Brasil. Olhando as notas do Dr. Margotto e os apontamentos que saíram no Correio Brasiliense, a gente vê que o SUS adotou uma abordagem muito focada no gerenciamento de risco.
Uhum. Não foi para todo mundo de uma vez?
Exato. Eles passaram a oferecer o Nirsevimab agora em 2024 para os bebês prematuros, nascidos com até 36 semanas e 6 dias, e também para crianças de até 23 meses que têm comorbidades.
Crianças com cardiopatia congênita, por exemplo, ou problemas pulmonares crônicos.
É o gargalo da mortalidade. E a sacada logística é que a aplicação acontece na própria maternidade antes de ir embora. A mãe não precisa marcar uma consulta no postinho dali a 15 dias e correr o risco do bebê pegar o vírus no ônibus, sabe?
Essa é a grande vantagem da dose única imediata.
O escudo é entregue antes de cruzar a porta do hospital. Mas tem um detalhe nos panfletos médicos que mostra que a injeção não faz milagre sozinha. É a tal da estratégia do casulo. O que é isso?
A estratégia do casulo, ou cocooning, é reconhecer que a carga viral importa. Por mais potente que seja o anticorpo, se o recém-nascido chega em casa e toma um bombardeio de vírus do irmãozinho que foi para a creche, do pai, da avó, a chance da proteção falhar aumenta.
Então a família tem que ajudar.
Sim, a família tem que criar uma barreira invisível ao redor do bebê. O núcleo familiar inteiro deve se vacinar contra a gripe e Covid e tomar a vacina DTPA, que protege contra a coqueluche.
A módica sendo, se o vírus não consegue infectar o adulto, ele não consegue saltar para o berço do bebê.
É uma imunidade de rebanho em micro escala. O Nirsevimab é a última linha de defesa, mas os pais são a muralha externa do castelo.
Isso levanta uma questão importantíssima que a doutora Rosana Hichtmann traz. Ela comenta que o trauma cultural da bronquiolite no Brasil é enorme.
Nossa, muito grande.
Todo mundo conhece uma família que passou noites em claro no hospital com um bebê lutando para respirar no frio. Então, a aceitação dos pais está sendo excelente. E a gente tem que pensar no aspecto social disso.
Sim, é fundamental.
Ferramentas que reduzem internações em 90% aplicadas no sistema público. Isso não é apenas medicina, é meio que justiça social, correto? A doutora Rosana aponta que isso vai reduzir as desigualdades na mortalidade infantil, que é algo que já se viu no Chile e no Paraguai.
Sem dúvida. A desigualdade na saúde aparece de forma muito cruel quando a gente fala de acesso a UTIs. Se uma criança rica tem bronquiolite severa, ela vai para uma UTI de ponta num hospital privado. Se acontece numa área muito vulnerável, a falta de um leito pode ser fatal.
É a triste realidade.
Então, quando o SUS fornece uma profilaxia que corta a necessidade de internação logo na raiz, ele anula essa corrida por leitos. A tecnologia nivela as chances de sobrevivência. É transformar um avanço de laboratório numa mudança demográfica real.
Muito bem colocado. Bom, resumindo tudo que a gente viu nesse mergulho de hoje, a gente aprendeu que uma estratégia dupla, a vacina materna e o Nirsevimab, finalmente colocou o VSR nas cordas, né?
Encurralou o vírus.
Reduzindo as internações em até 50% numa visão geral. E vimos que focar na janela mais crítica da vida do bebê, aplicando isso precocemente pelo SUS, é o verdadeiro divisor de águas.
É, e para quem tá ouvindo a gente, eu deixo uma reflexão.
Manda.
Até hoje, a gente pensava na prevenção pediátrica, quase sempre, através das vacinas tradicionais, ensinando o corpinho da criança a lutar. Mas se esses anticorpos monoclonais conseguem dar uma imunidade passiva, tão imediata e brutalmente eficaz contra o VSR,
sim.
Será que a gente está entrando em uma nova era da medicina? Quais outros vírus de infância a gente poderia neutralizar no futuro só entregando para a criança um escudo pronto, sabe? Reescrevendo totalmente o calendário de vacinação que a gente conhece hoje.
Nossa, uma pergunta e tanto. É o tipo de mudança de paradigma que a gente vê só uma vez a cada geração.
Aquela sensação aterradora de segurar um recém-nascido e ter medo de um vírus invisível no ar, finalmente tem uma resposta prática e acessível.
Um alívio enorme para as famílias.
Demais. Bom, a gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente em mais essa imersão em dados tão complexos e promissores. Continuem curiosos, questionem o que parece óbvio e até a nossa próxima conversa.